Queridos, para quem aí é fã de canais de streaming, que gosta de assistir séries de televisão e curte e acompanha, provavelmente percebeu ou ficou sabendo que no segundo semestre do último ano, uma série da Netflix chamou a atenção para um conhecido jogo de tabuleiro. E talvez alguns já sabem de que série eu estou falando, principalmente os mais novos. A série O Gambito da Rainha. Alguém já assistiu? Eu não. Eu preciso confessar que eu não assisti. Essa série, ela tem como tema central, então, do enredo, né, o xadrez, o jogo de xadrez. E o fato de a série tratar desse tema e trazer a temática do xadrez para dentro do enredo da história, reacendeu, ou pelo menos talvez até despertou o interesse de muita gente ao redor do mundo por esse jogo, pelo jogo de xadrez. Os números, inclusive, chamam até atenção. E eu fui pesquisar um pouquinho na internet e trouxe aqui alguns dados que estão num artigo do site da Isto É, da revista Isto É. E o artigo ele diz o seguinte: pessoas de todo o mundo passaram a se interessar pelo xadrez após assistirem a série. Na semana de estreia, as buscas por jogos de xadrez no Google cresceram 41% e continuaram crescendo a ponto de atingir seu nível mais alto dos últimos 7 anos, em novembro. Já o site de compras americano eBay registrou um aumento de 273% na procura por tabuleiros. Os jogadores online investiram no aplicativo Chess Play and Learn, se eu falei errado meu inglês, me perdoe, não sou fluente aí, né, mas significa xadrez, aprenda e joga. Esse aplicativo ele subiu 847 posições no ranking mundial, com mais de 400 mil downloads em apenas 30 dias. É impressionante o que uma série de televisão pode fazer com um assunto, né, quando ela trata e aborda uma temática. E como eu disse, eu não assisti a série, né, eu sei que alguns já me falaram. A Cris, inclusive, na JEC, trouxe uma pregação onde ela também falou da série. Foi ali onde eu ouvi pela primeira vez sobre esse seriado. Mas, apesar de eu não ter assistido a série, o interesse pelo xadrez chegou lá em casa, né? Pelo Felipe, pelo Tobias. E como essa geração faz quando ela se interessa por alguma coisa? Os dois foram para o YouTube aprender algumas jogadas, aprender como se joga, conhecer um pouquinho mais. E, na última semana, eu fui convidado pelo Felipe para jogar xadrez com ele. Eu não sou jogador de xadrez, eu sei movimentar as peças no tabuleiro. Mas se você me perguntar alguma jogada, eu não sei. E o resultado não poderia ser outro, eu perdi, né, o jogo de xadrez para o Felipe, para o meu filho de 8 anos. E com isso eu percebi que, quem sabe, eu preciso ir para o YouTube e começar a assistir alguns tutoriais para aprender, ou pelo menos melhorar o meu xadrez. Então não me convidem mais, porque eu não sei jogar e não quero perder. Eu quero pelo menos me envolver e me inteirar um pouquinho mais sobre como o jogo funciona. Queridos, e eu não sei se todos conhecem o jogo de xadrez aqui. Talvez eu estou falando sobre xadrez e você não sabe nada do jogo de xadrez. Então fique tranquilo, eu vou explicar uma questão fundamental do jogo de xadrez. O jogo de xadrez ele termina com uma jogada que se chama checkmate. Essa expressão talvez vocês já ouviram. Alguém já ouviu essa expressão, checkmate? E essa situação, quando ela acontece no xadrez, significa que não existe mais jogadas possíveis para você livrar o rei. Nós temos várias peças que representam diferentes personagens no jogo de xadrez. E a ideia é que você tem que derrubar o rei, você tem que eliminar o rei no jogo de xadrez. O primeiro que eliminar o rei, né, do adversário ganha o jogo. E o xeque-mate significa que você construiu uma jogada de tal maneira com que o rei ele não pode mais se movimentar sem que ele seja atacado por uma outra peça. Ou seja, fim da linha. O jogo acabou, checkmate, não tem mais o que fazer, não tem para onde ir, não tem para onde você correr. Ali é o fim da linha. Não existe nenhuma outra possibilidade de você reverter o resultado do jogo. Em alguns momentos, o jogo pode até ficar em xeque. O que, que isso significa? O seu rei está ameaçado, mas ainda assim existe a possibilidade dele se livrar. Agora, quando o checkmate acontece, isso significa de que agora não resta nenhuma outra alternativa a não ser reconhecer a derrota. E quando eu comecei a refletir e a pensar um pouco sobre o jogo de xadrez, e principalmente sobre essa situação de você estar numa posição onde você não pode fazer mais nada, onde todas as possibilidades se esgotam, onde você se encontra literalmente, como diz aquela expressão conhecida de muita gente, num beco sem saída. Quando eu comecei a pensar sobre isso e a refletir sobre isso, eu cheguei à seguinte conclusão, que em muitas situações da nossa vida, pelo menos assim já aconteceu comigo, e eu acredito que provavelmente isso já deve ter acontecido com muitos de vocês. Em alguns momentos da nossa vida, em algumas situações pelas quais nós já passamos na vida, ou quem sabe até nós estamos passando agora, muitas vezes nós nos encontramos numa situação onde todas as possibilidades se esgotaram. Onde nós estamos diante de uma situação onde a gente não tem outra alternativa, onde nós estamos encurralados, onde nós estamos num beco sem saída, onde não existe nada que nós possamos fazer para mudar aquela situação, para reverter aquela situação, e nós nos sentimos totalmente impotentes e também totalmente perdidos. Você já passou por uma situação assim? Você já viveu uma experiência dessa? Como eu disse, eu já passei por inúmeras situações em que, apesar de todo o meu esforço, de toda a minha dedicação, de toda a minha capacidade de tentar procurar na minha mente, criar uma estratégia para reverter a situação, eu literalmente não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Eu não conseguia contornar a situação. Queridos, eu quero citar alguns exemplos onde a gente pode perceber que nós estamos numa situação como essa. Talvez você está fazendo alguns exames e os resultados chegam e o médico te pede para você ir até a consulta, ele quer conversar contigo. E de repente você recebe o diagnóstico que você está com uma doença grave. Essa é uma daquelas situações que, por mais que a gente possa pensar, por mais que a gente possa tentar se preparar, essa é uma situação que muitas vezes nós não sabemos como agir. Nós acabamos sendo colocados numa situação onde nós não temos muito o que fazer, a não ser olhar para o médico e perguntar, tá, qual é a saída? Ou quem sabe, você recebeu a notícia de que um familiar seu, um parente seu, está com uma doença terminal e os médicos dizem, olha, não há mais nada que possa ser feito para reverter a situação. Eu já contei isso para vocês, que a minha mãe faleceu no ano de 2010 e eu ainda morava em Santarém. E para você sair de Santarém de avião, você não consegue sair de uma hora para outra, porque tinham poucos voos, tinham dois voos por dia. E eram voos muito movimentados, porque um dos poucos acessos na época que você tinha para sair de Santarém, ou era viajar 3 dias até Belém de barco, ou 2 dias até Manaus, ou você pegar um avião. Então, conseguir passagens de avião em cima da hora era algo muito difícil. Eu lembro da ligação que eu recebi de um tio meu dizendo, o médico disse que se existem familiares que moram longe, é melhor começar a se preparar para viajar até Curitiba. E aí você percebe que diante dessa notícia não há muito o que ser feito. Ali todas as possibilidades se esgotaram. Talvez uma outra situação é aquela situação onde você tem o seu negócio, você tem a sua empresa, e você já vem lutando anos e anos e anos para tentar reerguer a sua empresa que está passando por uma difícil dificuldade econômica, está passando por situações onde as coisas não conseguem evoluir. E de repente você chegou num determinado momento onde você não tem outra alternativa a não ser fechar o seu negócio, demitir os seus funcionários. E eu imagino que essa decisão para o empresário deve ser uma das piores decisões da vida. Você tem que tomar a decisão, muitas vezes, de mandar embora chefe de famílias que dependem daquele salário, mas você não tem o que fazer. Você está diante de uma situação onde todas as possibilidades se esgotaram. Quem sabe você já viveu isso no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, onde você tentou inúmeras situações para tentar restaurar aquele relacionamento que estava se deteriorando dia após dia, onde você estava lutando com todas as suas forças. Quem sabe um dos cônjuges fez tudo o que podia, mas o outro não queria nem saber. E aí você está diante de uma situação onde você se vê com as suas mãos atadas e você percebe que não há nada mais que possa ser feito para contornar a situação. E ali você percebe que todas as possibilidades se esgotaram e, infelizmente, o casamento acabou. Nós acompanhamos muitos casais nessa situação e como isso é dolorido, doloroso, tanto para quem está acompanhando, quanto certamente para quem está vivenciando essa experiência de olhar para o seu casamento e perceber que todas as possibilidades se esgotaram. Muitas vezes eu também já acompanhei e ainda acompanho pais que estão desesperados porque os seus filhos cresceram. E apesar de todos os princípios e todos os valores que eles procuraram transmitir para os seus filhos, a partir daquilo que eles aprenderam da Bíblia, os seus filhos cresceram. E de repente os filhos simplesmente viram as costas para tudo que aprenderam acerca de Deus e da palavra de Deus. E eles começam a viver por caminhos que os pais sabem que são caminhos perigosos, que trarão consequências desastrosas para a vida dos filhos, que trarão muita dor e sofrimento para eles, quem sabe para toda a família deles. E os pais se sentem totalmente impotentes, choram, porque estão vendo os seus filhos jogarem talvez o seu casamento, o relacionamento com os filhos, totalmente fora. Mas eles não conseguem fazer nada porque os filhos cresceram e eles acham que não precisam mais ouvir os pais. E aí esses pais se sentem totalmente incapazes e impotentes diante dessa situação. Ou quem sabe você é filho e você tem o seu pai, e aí o seu pai chega num determinado momento da vida que ele, né, resolve dar aquelas endoidadas, chuta o balde, né? E aí ele quer aproveitar a vida como nunca, e ele vive perigosamente, porque ele deixa de cuidar da sua saúde, ele começa a se expor a riscos desnecessários, e os filhos dizem, pastor, eu não sei mais o que eu faço com meu pai, eu não sei mais o que eu faço com a minha mãe, ele não está mais preocupado com a sua saúde, ele não se cuida, ele tem se colocado em situações de perigo. E eu tento aconselhar, eu tento falar, mas eu já não sei mais o que fazer, eu estou diante de uma situação de todas as possibilidades de diálogo, de acordo com o meu pai ou com os meus pais se acabaram, eu não sei mais o que fazer. Queridos, aqui eu citei alguns exemplos. Por exemplo, também, um último exemplo ainda que eu quero dar, que acontece muito conosco dentro da realidade da igreja. Irmãos queridos, amigos preciosos, quem sabe até pessoas que nos ajudaram a chegar à fé, que caminharam conosco por muito tempo, nesta jornada de procurar crescer no conhecimento de Deus, da palavra de Deus, desenvolvendo uma espiritualidade voltada para aquilo que é a vontade de Deus. E aí de repente a gente percebe que aquele irmão, que aquela pessoa querida, que a gente tanto ama, simplesmente abandona a fé, vira as costas para Deus, e não quer mais estar vivendo um relacionamento de intimidade e amizade com Deus. E aí a gente tenta convencer a pessoa, a gente tenta conversar, a gente tenta dizer, mas o que, que aconteceu? Quem sabe? O que, que eu posso fazer para te ajudar a repensar, a refletir a sua decisão? E a pessoa simplesmente diz, eu não quero ouvir nada, eu já sei tudo o que você vai me dizer e eu não quero mais ouvir isso. Gente, como dói no nosso coração ter pessoas a quem amamos, que caminhavam na vida de fé conosco e que simplesmente abandonaram a fé e desistiram. Eu não consigo olhar para essas situações com paz, sem sentir tristeza. E provavelmente muitos de vocês já viveram essa experiência. Queridos, eu poderia citar inúmeras outras situações onde muitas vezes a gente se encontra nessa condição de estar numa situação onde todas as possibilidades se esgotaram, onde nós estamos num beco sem saída, onde a gente olha e por mais que a gente busque por uma solução, a gente não consegue encontrar uma solução para reverter aquela situação. Nós muitas vezes poderíamos ainda ver tantos outros exemplos que mostram que nós sim, nessa vida, vivemos momentos onde todas as possibilidades se esgotam. E como eu disse, passar por uma experiência dessa é desesperadora. É uma situação que nos traz uma angústia e uma frustração enorme. Eu não sei se é assim para vocês, talvez eu estou falando apenas de mim. Mas eu quero acreditar que essa situação de frustração, de tristeza, é algo que toma conta de qualquer pessoa. Queridos, mas quando nós estamos olhando para a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós encontramos uma mensagem de esperança, uma mensagem extraordinária diante de todo esse cenário, onde nós podemos estar numa condição onde todas as possibilidades se esgotam. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina que diferente do jogo de xadrez, na vida, quando todas as possibilidades se esgotam, ainda resta-nos uma alternativa. Mesmo que talvez a vida tenha nos colocado numa situação de xeque-mate, tenha nos colocado num beco sem saída, numa situação de todas as possibilidades se esgotaram, ainda assim a Bíblia diz que para nós existe uma alternativa. Existe algo que pode sim reverter a situação. Algo que talvez Não depende da nossa sabedoria, não depende da nossa força, não depende de nós. Mas é algo que nós podemos fazer, buscando em Deus. E aquilo que a Bíblia nos dá como alternativa, quando todas as outras possibilidades se esgotam, é a oração. E é sobre isso que nós queremos conversar. E para nos ajudar então nessa reflexão, eu quero convidá-los para lermos. Se você tem aí a sua Bíblia, seu smartphone, quiser acompanhar, se você que está em casa também tem a sua Bíblia, nós queremos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. E nós queremos ler os versículos 1 até 8. E eu convido vocês então para me acompanhar. Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 até 8. Então assim nós lemos. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Queridos, a Bíblia, quando você está lendo a Bíblia, você facilmente percebe que a Bíblia, ela conta várias histórias. A Bíblia é um livro que nos apresenta e nos traz muitas histórias. E essas histórias procuram nos ensinar acerca de Deus, sobre quem é Deus, como Ele age e como funcionam as coisas no reino de Deus. E por que que a Bíblia faz questão de contar tantas histórias para nos ensinar sobre Deus, como Ele age e como funcionam as coisas no reino de Deus? Por uma questão bem lógica. Nós, enquanto seres humanos, aprendemos melhor com histórias. A gente, como pastor, é ensinado, quando está, né, aprendendo na faculdade a preparar pregações, a sempre usar ilustrações, a contar uma história, a pegar um exemplo do cotidiano das pessoas, porque muitas vezes as pessoas, elas lembram, elas guardam melhor, elas aprendem melhor através de histórias. E claro que tem vezes que a história é tão boa que a pessoa lembra da história, mas não lembra da pregação, né? E provavelmente muitos de vocês lembram de várias histórias que vocês já ouviram em pregações, mas talvez não lembram da pregação. Mas se você conseguir aplicar ainda a história alguma verdade bíblica para a sua vida, tranquilo, tá? O importante é isso. E é assim que a Bíblia faz, ela traz histórias porque nós aprendemos melhor com histórias. E algumas histórias que nós encontramos na Bíblia são chamadas de parábolas, como essa que nós acabamos de ler. E muitas pessoas que não estão acostumadas com esse vocabulário podem se perguntar: o que é uma parábola? O que significa essa palavra parábola? Parábola nada mais é do que histórias que são usadas para transmitir uma verdade a respeito de Deus, da vontade de Deus ou do reino de Deus. Jesus foi um especialista nesta arte de contar histórias, consideradas e chamadas de parábolas. Jesus, quando ele queria ensinar algo que muitas vezes poderia ser complicado de as pessoas entenderem, Jesus, ele pegava algo que fazia parte do dia a dia das pessoas, um acontecimento bem corriqueiro, bem comum, e Jesus emprestava aquela situação e ele tentava trazer para dentro daquela realidade, daquela situação, uma aplicação que tinha a ver com o reino de Deus ou com aquilo que ele estava querendo ensinar. Tá? E é exatamente isso que nós estamos vendo nesta história que nós acabamos de ler, que é conhecida, que é chamada de a parábola da viúva persistente, parábola que Jesus conta. Nesta parábola, né, ela necessariamente não era uma história verdadeira, verídica, mas como eu disse, era uma situação que Jesus traz do cotidiano das pessoas para ensinar algo importante. E aquilo que Jesus procura ensinar nesta parábola, ele já deixa claro logo no início, né? A intenção de Jesus com esta história que acabamos de ler, ele fica evidente logo no começo da história. Jesus diz o seguinte: então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, quer saber qual é a mensagem, qual é o ensino fundamental, principal desta parábola? Jesus já deixa claro logo de início: eu estou contando esta parábola para que vocês possam entender a importância de vocês orarem de maneira persistente e de vocês nunca desanimarem. Queridos, e com isso você já pode mais ou menos ter uma ideia de onde eu quero caminhar com a minha mensagem nesta noite. Porque se na vida nós nos deparamos com muitas situações onde nós estamos diante de uma situação onde todas as possibilidades, na perspectiva humana, se esgotaram, são nesses momentos que justamente Jesus está nos desafiando à prática da oração. Mas não apenas aquela oração rapidinha, no sentido de dizer: Senhor, age nessa situação, amém. E aí a gente diz assim: bom, Jesus, eu já orei, ó, rápido, age agora, é para ontem, eu preciso da solução desse problema. Não, o que Jesus está nos desafiando aqui é a prática da oração persistente, aquela prática de oração que muitas vezes nós vamos precisar perseverar por um tempo maior, porque a situação ela não é de fácil solução. E Deus não é o gênio da lâmpada que simplesmente a gente esfrega uma lâmpada, ele aparece e nos dá 3 desejos. E até porque muitas vezes são situações onde Deus vai ter que agir no coração duro de pessoas que estão totalmente fechadas para a ação de Deus. Mas Jesus, ele nos desafia a orar, e a orar de maneira persistente. Queridos, quando todas as possibilidades se esgotam, e quando nós muitas vezes estamos em uma situação de nós somos incapazes de agir e mudar o rumo da história, são nessas situações que se abre a possibilidade de Deus agir em nosso favor. E nesse sentido, como eu disse, a oração ela se torna um poderoso instrumento onde nós podemos buscar pela intervenção de Deus sobre a nossa vida e sobre as circunstâncias que estão diante de nós. E por que a oração se torna um instrumento tão poderoso? Porque, queridos, a oração ela é uma consequência de 2 atitudes nossas que são fundamentais para que a gente possa desenvolver a prática da oração. Em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver uma atitude que é o reconhecimento da nossa limitação e fragilidade. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de desenvolver uma vida de oração e a prática de oração? Porque essas pessoas muitas vezes estão acostumadas a resolver tudo do seu jeito, da sua maneira e a partir das suas possibilidades. São pessoas que não acreditam em nada e em ninguém, elas só acreditam na sua própria força. E eu já vi de gente que diz assim: pastor, ao longo da minha vida eu aprendi a não confiar em nada e em ninguém. Eu aprendi que a única pessoa em quem eu posso de fato confiar é em mim mesmo. E que eu dependo de mim para realizar todas as coisas que eu preciso nessa vida. Gente, se você pensa assim, eu quero dizer, é muito triste e preocupante esse tipo de comportamento de autossuficiência. Por quê? Porque existirão situações na vida onde por melhor que você seja, por mais esforçado que você seja, por mais dedicado que você seja, você não vai conseguir superar. Né? Nós temos hoje uma prática muito difundida, que é a prática de coaching, muitas vezes isso ajuda. Mas essa história de que só depende de você, né? A força para você superar todos os desafios está em você, nem sempre isso é verdade. Claro que às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para sair do lugar, né? Mas nem sempre nós vamos conseguir resolver tudo. Por isso, para que a gente possa desenvolver em nossa vida a prática da oração persistente, nós precisamos reconhecer que existem situações onde nós não vamos dar conta sozinhos. Por melhores que a gente seja, a gente não vai conseguir passar, superar ou mudar essa situação apenas conosco mesmo. E aí, se você apenas confia única e exclusivamente em você, na sua capacidade, quando você estiver diante de uma situação como essa, a única alternativa que vai te restar, se você não reconhecer a sua fragilidade e limitação, é o desespero. E não é à toa que muitas vezes nós encontramos pessoas totalmente desesperadas, aflitas, exaustas, como Jesus já percebia na multidão do tempo em que ele viveu lá na Palestina. Diz que num determinado momento ele olha para a multidão e o que ele enxerga? Uma multidão de pessoas que estavam cansadas, aflitas e exaustas. como ovelhas que não tinham pastor. Por quê? Porque talvez muitas daquelas pessoas, elas estavam tentando lutar e mudar a realidade da sua vida apenas a partir das suas próprias forças. E elas não conseguiam fazer tudo. Então, queridos, para nós desenvolvermos uma prática de oração, nós precisamos reconhecer que nós não conseguimos mudar e resolver todas as coisas da nossa vida. Em segundo lugar, a atitude que é fundamental para uma prática da oração é de que a oração, ela demonstra confiança em Deus. Só ora, só se coloca na presença de Deus em oração aqueles que de fato reconhecem que Deus existe e que Ele pode intervir em nossa realidade. Porque se você não confiar que Deus, Ele ouve a sua oração, se você não conseguir confiar que Deus tem poder para agir e intervir em nossa realidade, nesse mundo, nas circunstâncias, na sua vida, você não vai orar. Está claro isso? Porque nós só vamos orar se de fato nós entendermos e confiarmos que Deus pode agir, porque senão não faz sentido orar. Se torna algo absurdo. Ah, para que eu vou orar? Deus não faz nada, Deus não age. Deus não tem capacidade de intervir. Tem algumas pessoas que até oram, mas já no final da oração elas dizem, ah, eu nem sei porque orei, Deus não pode intervir nisso. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que dizia, pastor, nem incomoda Deus com isso. Você acha que Deus vai se importar com isso que o senhor está pedindo para Ele? Deus tem tantas outras coisas para fazer. Gente, a nossa dificuldade em confiar que Deus ouve a nossa oração e de que Ele intervém na nossa realidade, muitas vezes é o que impede as pessoas de orarem. E é exatamente isso que Jesus está querendo nos ensinar, de que nós precisamos buscar a Deus na confiança e na certeza de que Deus, Ele ouve a nossa oração e de que Ele age em meio à nossa realidade. Na história que Jesus, Ele está nos contando, Ele apresenta, né, a figura de uma mulher que é uma viúva, e que tem uma causa que precisa ser resolvida. E quando nós estamos olhando para o contexto histórico da Bíblia, as viúvas na Bíblia, elas representam um grupo de mulheres em uma situação de total vulnerabilidade. As viúvas eram pessoas que viviam numa situação de total vulnerabilidade. Por quê? Porque naquela realidade do mundo antigo, a cultura era extremamente machista. É fato. As mulheres não eram valorizadas. Há quem diga que muitas vezes as mulheres eram menos importantes do que a mesa que se tinha em casa. Vinha o homem, vinha o adolescente, vinham as crianças, às vezes até as crianças estavam abaixo, vinha a mesa que a pessoa usava para trabalhar e depois abaixo vinham as mulheres e as crianças. Tanto é que num determinado momento, quando pessoas estão trazendo crianças para Jesus, os discípulos estão tentando impedir as pessoas de levarem as crianças, por quê? Porque é incompreensível que um mestre dedique atenção a crianças, porque elas não são valorizadas. E assim eram com as mulheres. Então, uma mulher que não tivesse um marido, ou que não tivesse um filho homem, ou algum parente homem que pudesse olhar por ela, que fosse literalmente uma viúva sozinha, era alguém que estava numa situação muito difícil. E que teria que penar e lutar muito para ser ouvida, e para ser atendida em suas necessidades. E por isso que Jesus traz, então, nessa história, né, esse personagem, uma viúva, que tem uma situação, uma disputa com o adversário. Jesus não faz nem questão de dizer qual era a disputa. E ela não tem condições de solucionar ou superar essa situação sozinha, por conta própria. E ela depende totalmente da intervenção do juiz que julgue a sua causa e a ajude. Mas qual é o problema? Essa mulher está buscando ajuda e precisa da ajuda de um juiz que é considerado um juiz injusto. Um juiz que não teme a Deus e que não se importa com o homem. É o que diz ali o versículo, né? Deixa eu só ver aqui no versículo. Aqui, ó. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Esse era o juiz do qual esta mulher viúva precisava de ajuda, precisava de uma intervenção. E por que ela está buscando este homem que insiste em ignorá-la? Porque certamente ela já deveria ter buscado tantas outras alternativas e nada tinha resolvido sua situação. Provavelmente todas as outras possibilidades que ela tinha diante de si haviam se esgotado. Do contrário, certamente essa mulher não estaria buscando aquele homem que já havia ignorado a sua causa tantas e tantas e tantas vezes. Mas, infelizmente, ela não tem onde recorrer, ela não tem qualquer outra alternativa, ela depende da intervenção daquele juiz, um juiz que está relutando em atendê-la. Queridos, este é o problema, ela dependia da boa vontade de um juiz que não teme a Deus e que é totalmente indiferente à sua necessidade e também à necessidade de qualquer outra pessoa. E quando Jesus ele cria essa figura desse juiz ímpio, a intenção de juiz é justamente destacar a postura que esse juiz tem e contrastar a atitude deste homem com a atitude de Deus em relação a nós. Por quê? Porque, queridos, você pode ler toda a Bíblia. Se tem algo que vai ficar muito claro, que a Bíblia faz questão de deixar claro, é que Deus ele jamais permanecerá indiferente às nossas necessidades. Deus jamais permanecerá indiferente às nossas necessidades. E quando Jesus apresenta a figura do juiz ímpio, que não se importa com Deus e nem com os homens, Jesus está contrastando a postura desse juiz com a postura de Deus. Deus não é como esse juiz, indiferente. Muito pelo contrário. Jesus ele procura deixar claro para nós que as nossas orações não encontram um Deus insensível e que não se importa conosco. Muito pelo contrário. Vejam só o que nós podemos ler lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, nos versículos 15 e 16. Olha só o que diz o profeta. Será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Essa é uma pergunta retórica. Será que é possível? Nós temos a Kátia, né? Com o bebê aqui. Será que é possível a Kátia ignorar as necessidades da sua filha? Ignorar, nós temos outras mães com crianças. Será que é possível que uma mãe que ainda amamenta não ter compaixão do filho que gerou? A gente sabe a resposta, é claro que não. Talvez existam algumas mães que não podem ser nem chamadas de mães no nosso mundo, né? Mas de modo geral, no normal, claro que não. Uma mãe jamais vai deixar de se importar com os filhos. E o profeta diz, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Palavra de Deus, primeiro para o povo de Israel, naquele contexto, mas palavra de Deus para nós hoje também. Queridos, diferente da postura do juiz que é vencida pela persistência da viúva em procurá-lo para ajudar em sua causa, o que move a Deus em nossa direção não é simplesmente a nossa insistência, mas é o seu amor e cuidado para conosco e para com qualquer ser humano. Deus se importa com aqueles que o amam. E Deus deseja vir até nós em toda e em qualquer situação que nós enfrentamos na vida. De maneira especial, aquelas circunstâncias em que todas as possibilidades se esgotam. E onde não existe para nós outra alternativa a não ser se colocar na presença de Deus. E clamar a Deus em oração, pedindo que Deus possa estar nos ajudando. E mudando aquela situação que nós não conseguimos superar sozinhos. E é o que Jesus está destacando nesta parábola. Né? Ele diz assim no final, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Queridos, Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus vem ao nosso encontro. Deus, Ele age e intervém em nossa realidade. Quando nós nos dispomos a buscá-lo em oração. Isso é fato. Mas eu também preciso dizer que isso não significa que Deus agirá exatamente como nós desejamos. Muitas vezes Deus virá ao nosso encontro, mas Ele vai agir talvez diferente do que nós esperávamos. Porque como nós temos dito em todas as nossas pregações, infelizmente, queridos, nós vivemos num mundo marcado pelo pecado e nós não temos como fugir muitas vezes disso. O pecado está presente neste mundo. E o pecado causa muita dor, muito sofrimento. O pecado causa destruição, o pecado causa morte. O pecado causa guerras, o pecado causa conflitos. Claro que Deus já veio a este mundo para trazer solução. E trazer esperança para nós de que um dia o pecado será totalmente eliminado da nossa realidade. Da nossa vida e deste mundo. E a maior prova disso é que nós temos uma cruz que aponta para esta esperança. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida. E a Bíblia diz que Deus está trabalhando para restaurar esse mundo, restaurar toda a humanidade, para que o pecado seja superado e a gente não precise mais viver suscetível a experimentar as consequências do pecado que estão presentes à nossa volta. Mas enquanto essa restauração completa deste mundo e da nossa vida ela não acontece, nós ainda estamos suscetíveis a passarmos por situações difíceis, onde Deus vai intervir, mas talvez não do jeito como nós gostaríamos. Claro que quando eu recebi a notícia que minha mãe estava internada e que a situação dela é grave, eu orei muito para que ela fosse curada. Mas ao mesmo tempo, quando eu percebi que isso não seria possível, eu também disse, então Deus, faça tudo da melhor maneira possível. Porque eu creio que independente que tu faças talvez diferente do que eu espero, ainda assim, tu farás tudo para que eu possa experimentar o seu amor e o seu cuidado para com a minha vida. Queridos, como eu disse, enquanto este mundo não é transformado, nós passaremos. Mas independente disso, nós podemos recorrer a Deus em oração e Deus agirá. Talvez a cura de uma enfermidade não veio, mas ainda assim Deus estará agindo, trazendo consolo em meio à dor do luto. Esta semana, nós tivemos uma tragédia horrível no Paraná, não sei se, porque isso viralizou nas redes sociais. E eu vi o vídeo, infelizmente eu vi o vídeo, porque eu me arrependi. Que um filho bateu de carreta atrás da carreta do pai, alguém viu isso? E o filho ficou preso nas ferragens e começou a pegar fogo. E o pai correu, que estava no caminhão da frente, correu para tentar ajudar o filho. E o filho gritou, eu amo todo mundo, eu não quero morrer. E o pai não pôde tirar o filho de um caminhão que estava pegando fogo. E o filho morreu carbonizado. Eu acho que só para quem é pai e mãe me arrepia só de pensar nisso, né? Talvez possa saber um pouquinho. Eu só disse, Senhor, obrigado porque eu ainda não precisei passar por uma experiência dessa. E a única coisa que eu pude fazer é, Senhor, tem misericórdia desse pai e desta família. Porque essa é uma situação que é capaz de nos tirar da nossa sanidade mental e emocional. E muitos, por que que então Deus não salvou o menino? Gente, são realidades que todos nós estamos passíveis de experimentar neste mundo caído. Mas isso não significa que Deus não possa agir na vida daquela família. E eu tenho orado por aquela família, por aquele pai, que Deus o ajude a superar esta dor que talvez nenhum de nós consegue sequer dimensionar. E eu creio que Deus pode agir e intervir na vida desta família. Queridos, são muitas as situações em que nós nos deparamos com a realidade em que todas as possibilidades à nossa volta se esgotam. Nós já não conseguimos mais acreditar que aquela situação possa ser contornada e superada. Muitas dessas situações, inclusive, podem consumir toda a nossa fé, nossa confiança na intervenção de Deus. Muitas pessoas, talvez por não receberem uma resposta rápida do jeito que elas gostariam, elas deixam de confiar em Deus. Elas dizem, não vale mais a pena andar com Deus. Mas o desafio de Jesus é que diante dessa situação nós possamos crer em Deus. E crer que Deus age em nosso favor. Mesmo que não seja do jeito que nós esperamos. Mas Deus agirá de modo que nós possamos perceber o seu cuidado amoroso e gracioso para conosco. Esta é a confiança que nós devemos ter. E esta é a confiança que nos leva a orar de maneira persistente. Claro que em algumas situações Deus vai agir. Eu já orei por pessoas, para que Deus mudasse a vida de pessoas que eu amava por anos e anos. Na verdade, eu orei por décadas. E muitas vezes eu perguntei, Deus, até quando eu precisarei continuar orando? Eu devo parar de orar? E Deus dizia, não, continua orando. Eu sou muito grato a Deus por ver transformações acontecendo. Eu conheço a história de muitas pessoas que oraram pelos seus maridos, para que os seus maridos, que eram alcoólatras, deixassem de ser alcoólatras e mudassem. Eu conheci uma família na região de Joinville, que eu fiz estágio, e eles oraram muito pelo pai, que tinha problema com o alcoolismo. E o pai, graças a Deus, se libertou do alcoolismo. Infelizmente, ele veio a falecer este ano em decorrência, se não me engano, da Covid. Ele pegou Covid e, infelizmente, não resistiu. Mas que bom que aquela família pôde viver momentos ainda com o pai, onde eles puderam ter um pai que não chegava bêbado em casa, tomado pelo álcool. E assim tem tantas histórias de maridos que oraram pela esposa, de pais que oraram pelos filhos, de filhos que oraram pelos pais, de amigos que oraram por outros amigos, para que pudessem ter as suas vidas transformadas. Esse é o desafio da fé. E queridos, eu não sei qual é o lance da vida que te colocou numa posição de xeque-mate. onde pouco poderia ser feito ou nada poderia ser feito. Mas o desafio que eu quero deixar para vocês nesta noite, para você que nos assiste, é o desafio da fé. Né? O desafio de você, diante de uma situação dessa, se colocar na presença de Deus, numa postura de oração persistente, uma oração que não desanima. E eu quero te dizer, se você está passando por uma situação onde todas as possibilidades se esgotem, ore. Ore pela sua vida, para que Deus esteja agindo e intervindo ali na sua vida, se é ali que você precisa de transformação. Ore pelo seu negócio, ore buscando um emprego se você está desempregado. Ore por seu casamento, não desista, enquanto você puder saber que Deus pode agir, ore pelo seu casamento. Ore pelos seus filhos, para que eles tenham as suas vidas transformadas pelo Evangelho. Ore pelos seus pais. Ore pelas pessoas que você ama, seja essas pessoas que têm um vínculo de sangue, seja pessoas que têm um vínculo da afetividade, do amor, que são seus amigos, pessoas que você se importa com elas, orem por elas. Porque é ali onde todas as possibilidades se esgotam, é onde nós temos a oportunidade de experimentar o poder de Deus agindo em nosso meio. Creia nisso, ore. Esse é o desafio que Jesus nos deixa nesta noite. E que Deus nos abençoe. Amém?